Bom fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio de Zero Absoluto. Hoje, só aqui para dar um aviso muito rápido, o Álvaro decidiu, alguém no prédio do Álvaro decidiu fazer minerações.
É mineração de bitcoins, estão a minerar bitcoins aqui no prédio.
Exato, se ouvirem barulho, pronto, deem-nos essa desculpa. Também acho que vamos conseguir melhorar um bocadinho o som, que no último episódio não tivemos a nossa melhor forma, mas acho que hoje vamos ter um episódio com a melhor qualidade de som. Bom, sejam bem-vindos. O Álvaro hoje traz-nos uma notícia que é bastante interessante e pode revolucionar o mundo da ciência. Álvaro, conta-nos lá aí o que é que tens para nos apresentar.
Bom, olá ouvintes, como estão? Olá João, olá Fred, é um prazer estar com vocês aqui de novo. Bom, hoje eu vim falar de uma notícia que eu vi na última semana e que, sinceramente, me deixou assustado, animado, tudo. Pra mim, eu não sei, é um tema que eu gosto muito, que é sobre sonhos. Já vou dar a notícia. O que acontece? Alguns cientistas na semana passada divulgaram que eles conseguiram entrar em comunicação com pessoas que estavam sonhando. Ou seja, as pessoas estavam dormindo e eles conseguiram conversar com essas pessoas dentro de um sonho. O que acontece? Quando você olha essa notícia, você pode pensar, talvez é uma coisa simples, ou talvez não é nada demais, mas a gente pode começar a estar abrindo portas para as pessoas começarem a aprender enquanto estão dormindo. Você sempre teve o sonho de, não sei, gravar toda a matéria da escola e colocar nos ouvidos e dormir e aprender? Olá, isso será uma realidade daqui a algum tempo. E muito mais outras possibilidades que nós vamos discutir ao longo aqui do episódio, né?
Mas, bom, mas diz, só para partir já aqui, estou com curiosidade, como é que as pessoas conseguem comunicar para fora dos sonhos? Como é que se processa essa situação, essa experiência?
Essa
comunicação, exatamente.
Como que é feita, né? Bom, então a gente vai ter que dar para os ouvintes algumas explicações breves como que os sonhos funcionam e como que isso foi feito, né? Primeira coisa, se você sempre quis descobrir se você está sonhando ou não, né? Tem algumas técnicas para você descobrir se isso, por exemplo, agora que você está escutando é um sonho ou não é um sonho. E eu vou dizer agora elas para vocês. Que é o quê? Olhar para a palma das suas mãos é uma das técnicas. Quando você olha para a palma das suas mãos, elas têm aquelas linhas e o nosso cérebro ele não consegue desenhar com precisão essas linhas das nossas mãos. Então, quando você olha para sua mão e você vê que talvez as linhas estão embaraçadas, pô, você tem um sinal que você está num sonho.
Os ouvintes não conseguem ver, mas o Fred acabou de verificar que não está num sonho.
É verdade. Sim.
Só para ter a certeza. Nunca é demais.
Exato. E eu também, essa semana, quando eu vi essa notícia, agora eu não paro de ficar procurando esses sinais, assim, sabe? É completamente incrível. Outro sinal que tem é você olhar em placas, em coisas que estão escritas talvez no sonho. Normalmente quando você tá no sonho, você olha para uma placa e lê assim, sei lá, você está sendo filmado, aquelas câmeras assim. Você tira o olho dali e quando você volta a olhar, normalmente está escrito outras coisas. Percebem? Esse é um dos outros detalhes. E também outra coisa que tem é você lembrar o que você comeu pela manhã. Porque normalmente num sonho você não toma, né? Você não come nada pela manhã, então você vai perceber.
Exato, porque
que
não é amanhã, não é?
Porque não é amanhã, você simplesmente tá ali, entendeu? E o que acontece? A partir disso, os cientistas começaram a ensinar as pessoas a identificarem que elas estão em sonhos lúcidos. Que é o que acontece. Quando você tá num sonho e você percebe que ok, eu tô num sonho. Esse foi o primeiro passo da experiência. Fazer as pessoas perceberem que elas estão no sonho. Porque primeiro, para eles comunicarem com as pessoas, é preciso que as pessoas saibam que tá havendo uma comunicação. Entendeu?
Claro.
Esse foi o primeiro passo.
E mas, o que acontece? Mas fazem isso, mas fazem isso através de um treino específico. Isso foi.
Exato.
Claro que isso é um estudo que demora algum tempo. Tipo, isso foi uma coisa que as pessoas tiveram que ser treinadas para fazer, certo?
Eles são praticamente, digamos, atletas dos sonhos, eu posso assim dizer. Eu não sei se as pessoas aqui já assistiram o filme Inception, que é um filme muito bom com... Quem que tá no filme? Leonardo DiCaprio, acho, exato, que tá no filme, exato. E é um filme que eles falam sobre isso dos sonhos, e são pessoas que sabem, pros ouvintes já fica essa dica. E o que acontece? O primeiro passo era fazer as pessoas identificarem que elas estão num sonho. Então, o que acontece? Depois que eles conseguiram fazer isso, os cientistas começaram a dar sinais para as pessoas, como, por exemplo, assim, eram toques de violino, que eram dados, assim, enquanto as pessoas estavam dormindo, começava a tocar um violino no quarto. E esse violino no quarto, as pessoas sabiam que essa música era um sinal que eles estavam sonhando, entendeu? Então, dentro do sonho, as pessoas já reconheciam que elas estavam sonhando, entendeu? Então, o que acontece? Muitas pessoas relataram isso que, de formas muito, muito estranhas, como que elas, como elas ouviram o violino. Tinha um que, por exemplo, estava sonhando que ele estava dirigindo numa estrada e, do nada, começou a tocar no rádio do carro o som do violino. E o gajo tava lá dirigindo, acho que sei lá, com a esposa, e puf, ele percebeu, puta, eu tô num sonho. Olhou pra mão, ele falou que parou o carro, olhou pra mão, depois ele, tipo, pensou, o que eu tô vendo no café? E pronto, percebeu que tava num sonho. E o que acontece? A outra coisa é que, o que a gente tem que explicar é que quando a gente vai dormir, a primeira coisa que o cérebro faz é ele apaga completamente, né? Tem várias etapas do sono. O primeiro, o cérebro, ele apaga completamente. Depois de, acho que se eu não me engano, 2 horas, quando a pessoa tá sonhando, quando a pessoa tá dormindo, o cérebro da pessoa liga de novo. É como, né, eles conseguem ver isso através daqueles montes de aparelhos, assim, que ligam no cérebro. Okay. E pronto, e através desses aparelhos, ele sabe que o cérebro da pessoa liga praticamente como se ela estivesse viva mesmo, só que o corpo, ele fica imobilizado, percebem? A pessoa não consegue mexer o corpo. Só um dos únicos músculos que funciona é o músculo dos olhos. Então, o que acontece? Se você estiver sonhando que você está assistindo uma partida de tênis, as pessoas vão conseguir perceber, porque os seus olhos vão estar mexendo para um lado e para o outro, com as pálpebras ainda vão estar abaixadas, mas vão ver os olhos indo para um lado e para o outro. Tá, e com base nisso é que veio, digamos assim, a sacada de gênio desse experimento. Eles pegaram, treinaram uma pessoa para ela, né, reconhecer que ela está sonhando. No meio da noite, eles tocaram um som de violino pra ela, e essa pessoa, ela reconheceu que ela tava no sonho. A partir desse momento, eles combinaram sinais, assim, pra indicar pra pessoa, olha, eu entendi que eu tô num sonho. E qual que era o sinal? Era ficar mexendo os olhos loucamente de um lado pro outro. Porque assim, os cientistas lá conseguiam saber, pô, ok, ele tá num sonho lúcido, a gente tem aqui esse momento específico. Quando eles perceberam isso daí, eles mandaram uma mensagem, que era uma pergunta. E são cálculos numéricos simples, como tipo 1 mais 2, que esse foi o caso.
E mandava uma mensagem. Mandava uma mensagem, no caso, como?
No mesmo aparelho que tocava o som do violino, tocava a mensagem, percebe? Ah, a pessoa falava 1 mais 2. Era no caso isso. Perguntava 1 mais 2. E a pessoa conseguia responder através de mexer nos olhos também.
É, por acaso é interessante, porque vários países fizeram esse estudo e, em vez de fazerem uma competição, eles juntaram-se, colaboraram. E em países diferentes tinham métodos diferentes de tentar comunicar com as pessoas que dormiam, por exemplo, com código Morse. E depois, quando perguntavam às pessoas quando acordavam, elas diziam que se lembravam de estar numa sala e as luzes começam a piscar, e as pessoas reconheciam que era o código Morse no sonho.
Era o código Morse no sonho. Ou seja, você consegue mesmo passar mensagens para as pessoas enquanto elas estão dormindo. Dependendo de como for, como eu falei, teve um que escutou o som do violino quando ele tava no carro, teve outra que reconheceu, ela tava no supermercado fazendo compras no sonho dela, e sabe aquele som que tem no supermercado? Começou a falar assim, começou a tocar música de violino. Olha que música linda. Aí ela, merda, tô sonhando, sabe? E pronto, e eles conseguiram ter uma comunicação. A resposta foi certa 95% das vezes, assim, percebe?
Tipo, isso é uma descoberta grande, porque nós sabíamos que era possível fazer esta comunicação de um sentido, sabíamos que era possível comunicar, estar a sonhar. Sim. Para fora, porque isso acontece inúmeras vezes, pessoas que falam no sono, pessoas que se levantam e fazem coisas no sono. Agora, não se sabia que era possível induzir informação para alguém que está a sonhar, e isso, sei lá, pode trazer imensas coisas novas.
Essa mesma pesquisa da Universidade de Israel fez um experimento que eu achei super interessante para vocês verem como que é a capacidade, né, do cérebro humano. Eles conseguiram fazer com que as pessoas parassem de fumar através do quê? Através de cheiros. E eu já vou explicar como é que foi. Eles pegaram pessoas que fumantes, e as pessoas, elas sempre tinham que anotar quantos cigarros elas fumavam por dia. E o que acontece? Durante a noite, eles ligavam a ela um equipamento de... uma coisa de inalação, que a pessoa inalava certos odores, assim, durante a noite. E o que que eles fizeram? Enquanto a pessoa tava num sonho, eles começavam a mandar o cheiro do cigarro misturado, tipo, mandava o cheiro do cigarro e depois começava a mandar o cheiro de ovo podre pra pessoa, intercalado. entendeu? E aí depois de uma semana, eles viram que as pessoas começaram a parar de fumar, porque elas indicavam, tipo, o cheiro do cigarro era uma coisa que lembrava nojo pra elas instintivamente, era algo, tipo, primitivo, assim, sabe?
Pois, sim, sim. A associação do cheiro... É, yeah, inteligente isso, sim.
Exato, exato.
Mas assim, só assim à partida, só desta comunicação de conseguires induzir novas informações em alguém que está a sonhar, pá, vejo isso com um potencial absurdo. Tipo, o sonho em si é uma realidade, uma simulação de realidade, tipo, orgânica. E exato. nós passamos a vida a fazer simuladores de tudo. Tipo, simuladores de casas, construção em 3D, até matemática, visualização em 3D. Se tu de alguma maneira conseguires programar o teu sono para que consigas para estudar estes fenómenos, seria uma evolução absurda. Passavas a usar a tua cabeça como computador.
Como? E também outra coisa, que eu tava até discutindo com o João antes disso, o João também pode dar, mas é a percepção de tempo dentro dos sonhos. Exato. Existem várias pessoas, né, João? Completa aí pra gente.
Sim, nós estávamos a discutir até a hipótese de teres uma vida dedicada à ciência para procurar respostas a perguntas que ainda não conseguimos responder hoje. Vivias uma vida inteira, até aos 90, a estudar isso.
Durante um sonho.
Exato. E depois acordavas.
Mas o que acontece? Eu não sei se vocês sabem também, mas normalmente as pessoas não lembram dos sonhos. É ou não é?
Normalmente, assim, seria um problema grande, exato, porque não conseguias guardar todo o conhecimento que tu apreendeste nessa viagem do sonho.
Exato. E é também uma questão de segurança, porque se tu não te esquecesses dos sonhos, podias confundir com a realidade e,
exato,
e isso podia...
Esse é um dos motivos, digamos assim, biológicos que a evolução fez. Pessoas que se lembravam quando acordavam do sonho, que se lembravam do sonho, por exemplo, tô sonhando que eu tô voando, ok? E aí depois ela se lembra no sonho e ela acorda, eu tenho a capacidade de voar, pula de um penhasco e morre. Essa pessoa morreu e pronto, ela não passou, não fez
seleção filho,
não
natural, nada. Seleção natural,
exato. Eu tô a brincar, mas isso é real, entendeu? As pessoas que lembravam dos sonhos morriam. Então o que acontece? Quando você acorda, você tem a lembrança total dos sonhos. Se eu não me engano, passado 5 minutos, você só lembra 5% do sonho que você teve, entendeu?
Minutos de 5 segundos, pá, que aquilo é...
Exato. É muito rápido mesmo. Tanto que eu ouvi até um cientista do sono falando assim para as pessoas, outra coisa, vocês têm em média 4 sonhos por noite. Em média, as pessoas têm 4 sonhos por noite. É que as pessoas não lembram os sonhos.
Mas é possível não sonhar durante a noite? Eu diria que a maioria das vezes que durmo, não tenho sonhos.
É que você não lembra do sonho que você teve, percebe? Mas o que acontece, tanto que eu vi um cientista do sono falando que muitas pessoas perguntam para ele, como que eu faço para saber, como que eu faço para lembrar dos meus sonhos? Né? Como que eu faço pra saber isso? Ele falou assim, se você quer saber qual foi o seu sonho da noite, antes de você ir dormir, tome 2 grandes copos d'água. E aí você se pergunta, por quê? Por que 2 copos d'água, né? Ele falou assim, é porque aí você vai ter vontade de ir ao banheiro e à casa de banho, e você vai acordar no meio da noite e por conta disso você vai lembrar, entendeu? Tipo, porque você vai acordar durante o meio do sono. Se você acorda quando você não tá no sonho, pronto, seu cérebro ele literalmente apaga aquilo.
Ah, ok, pois. Tu tens que associar alguma coisa real ao sonho para que tu consigas lembrar do sonho, é isso?
Exato mesmo. E assim, é o que a gente estava a falar, a possibilidade talvez, né, de você conseguir, de um professor talvez conseguir ensinar uma matéria, que às vezes, por exemplo, né, a gente consegue desenhar coisas num papel em 2D, só que a gente não consegue representar muito dificilmente coisas em 3D, assim, percebe? Imagine se você pudesse, não sei, aprender história simulando na sua cabeça que você tá na Segunda Guerra Mundial e vai, exato, contando no seu cérebro todas as histórias, Hitler, não sei o que, você é um soldado na guerra, entendeu? O seu cérebro vai ter a capacidade de simular essas coisas com muito mais realidade e com muito mais coisa, entendeu? E aí você vai falar assim, o que acontece? Depois do sonho, você vai ter que... vão ter que haver mecanismos pra você acordar durante esse sonho e a pessoa vai ter que...
armazenar a memória.
E você normalmente anota num papel, entendeu? Porque aí sim você guarda o sonho pra sempre, entendeu? Você vai ter que acordar e, tipo, anotar aquilo dali rápido pra pronto, ó. Eu vivi isso daí. Por isso que normalmente também sonhos de terror você lembra muito. Porque é algo que você fica, tipo, durante o dia inteiro, você fica, putz, nossa, mataram tal pessoa, entendeu? É algo que tem, assim, mas às vezes quando é algo banal, assim, você não se lembra tanto, entendeu? Tipo, simplesmente esquece. Pronto, mas é... E eu, quando vi essa notícia, sinceramente, assim, eu fiquei... Abre possibilidades, assim, de um mundo que a gente não... Sabe, pra mim...
Sim, é todo um novo nível de interação e de nossos sistemas. João, tu que és o mais gênio daqui dos três, diz-me lá se tens mais possibilidades, que é para nós inventarmos mais coisas. Pá, nós somos engenheiros, isto, o céu é o limite.
É claro.
Pá, eu achei esta notícia fascinante porque... até hoje o cérebro é o órgão mais enigmático, o órgão que nós menos conhecemos, de acordo com o cérebro. Mas
de acordo com o cérebro, de acordo com o cérebro.
O cérebro em si não se conhece a si próprio.
E uma coisa boa, há imensas coisas que já podemos desenvolver mais, vantagens que vêm deste estudo. Mas uma coisa imediata que eu estou agora a pensar é que uma pessoa que está em coma, claro que nesta fase ainda tem que ser alguém treinado para ter sonhos lúcidos e treinar a comunicação. Mas desenvolvendo estas técnicas, uma pessoa que está em coma induzido, por exemplo, e a família está a dizer que acha melhor desligar das máquinas ou não, vai ser possível comunicar com a pessoa de alguma forma para perceber o que é que a própria pessoa quer.
Fazer uma eutanásia, mas uma eutanásia estando em coma, ok. Yeah, isso pode ser, pode ser uma coisa.
Mas imagina, há pessoas que antes de morrer escrevem se eu estiver numa situação dessas, eu quero que me desliguem das máquinas, não quero continuar assim. Mas nós ainda não sabemos o que é que as pessoas estão a sentir
e pensar
quando de facto estão nesse coma. Imagina que estás nesse coma e estás a ter sonhos agradáveis ou que estás a ter aqueles flashbacks da vida.
E que afinal, até estás a gostar e não quer... Exato.
Mas tu já escreveste que querias morrer. E as pessoas, pá, se fizerem o que está escrito, a tua vontade...
É, exato.
É que, então, tecnicamente, vai ser consigo comunicar mesmo. Os nossos olhos serão a nossa boca nos sonhos. São os únicos... É, literalmente o único músculo que ele não desliga enquanto a gente está sonhando.
Sim, sim. Os da cara são os mais expressivos. Aliás, isso... acho que...
Mas isso dos sonhos acho que traz um assunto muito mais abrangente que nós se calhar podíamos falar aqui, que é a consciência, tipo, a consciência como objeto,
a mente humana, né? Sim.
Objeto que nós tipo, é esquisito porque nós temos consciência de que temos consciência, mas no entanto é uma coisa difícil de reproduzir, de conseguires transmitir a outras pessoas o que é a tua consciência e sei lá. Nos sonhos tu também tens essa consciência e parece que é uma coisa que é inerente a ti, mas não está bem em nenhum sítio. Sei lá, acho que é um dos maiores mistérios até agora.
Um dos maiores mistérios. Eu concordo 100% com o que o Fred disse. O cérebro, para mim, e acho que para todos também, não sei se vocês estão a ouvir, foi a única coisa capaz de você que tá nos ouvir agora e a nossa conversa também é só acontece por conta dele. Pra mim é a máquina mais incrível que já existiu no universo. E assim, é uma coisa que a gente não entende quase nada ainda. O que que é a consciência, no que ela se baseia, por que que a gente tá aqui hoje, percebe? Quando que nasce a consciência? Porque você sabe que um bebê com 1 ano de idade, ele não tem consciência ainda. A partir de que momento que o bebê desenvolve a consciência, percebe? Uhum. Eu acho que isso é um assunto muito interessante, assim, sabe?
Eu acho quer que, acrescentar alguma coisa? Fala. Acima de tudo, acho que, sei lá, a pergunta que eu tenho mais vezes é se a consciência é uma coisa que vem com a evolução da espécie, tipo, de qualquer espécie que seja evoluída noutra parte qualquer do universo também terá consciência, foi uma maneira de nós sobrevivermos mais, ou é simplesmente um erro ou um acrescento que apareceu na nossa evolução e que carregamos isso e isso pode nos diferenciar do resto das espécies. Não sei o que é que tens a dizer sobre isso, João.
É uma questão complexa.
Aqui não há nada de quando pouco complexo a dizer isso... neste podcast.
Quando tu dizes consciência, estás a dizer a noção de que nós existimos, né?
Consciência do eu, consciência das tuas ações.
O que diferencia você de um cão, João? O que diferencia você de um cão?
Assim, a partida é menos pelo.
Olha, eu não sei.
E não tem calma.
Eu não sei, mas eu sei de uma experiência muito legal que ocorreu. Eu vou contar, acho que eu já contei para os dois, mas pronto, eu vou contar aos ouvintes. Que o que acontece, eu não sei se as pessoas sabem, mas macacos chimpanzés têm a inteligência adulta semelhante à de uma criança de 4 anos de idade, ok? E a gente toma isso como base. O que acontece? Então, você consegue ensinar coisas para chimpanzés básicas, entendeu? Como, por exemplo, assim, indicar que ele pede comida, entendeu? Para ele indicar, porque eu quero comida, ó, eu preciso de tal coisa, eu quero meu filho. Os macacos, eles conseguem, se você treinar um macaco, você consegue...
Até consegue ensinar o sistema monetário, portanto...
Exato. Você consegue ensinar alguma coisa de trocas para eles, entendeu? Ó, eu vou trocar isso daqui por uma banana, entendeu? E pronto, os macacos, eles conseguem. Só que...
E por acaso é curioso que quando os macacos, de um estudo, quando lhes foi introduzido o conceito de dinheiro, a profissão, digamos, que surgiu logo foi a prostituição.
Eu não sabia disso.
Razão, por alguma razão é
a profissão mais antiga do mundo.
já é por instinto, pá.
Incrível. Eu por acaso não sabia disso. Mas o que eu tinha visto é que o quê? Que eles conseguem ensinar para os macacos, sempre até o nível de uma criança de 4 anos. Só que existe uma coisa na idade de 4 anos que acontece nas crianças normalmente e que não acontece com os macacos, é que o quê? As crianças começam a fazer perguntas. Nunca conseguiram fazer um macaco fazer perguntas. Nunca um macaco virou assim e se perguntou: sabe por que, que eu tô comendo uma banana? Sabe, isso é uma coisa que nunca eles tiveram. Eles nunca tiveram a consciência de fazer as perguntas. Pra eles é sempre assim, ah, ok, eu vou trocar isso, eu vou fazer isso, agora, isso. Só que nunca nasceu pra eles a pergunta. Eu não sei.
Então o que estás a dizer, entre aspas, o que estás a dizer é que o que nos distingue dos animais, entre aspas, irracionais, é a nossa capacidade de fazer perguntas.
Talvez eu não sei, né? O que essa experiência diz, deixa aberto.
O neurologista.
Eu não tô aqui pra ser o guardião da verdade.
O life coach. Aqui pra...
Mas que eu achei impressionante, que eu achei talvez um ponto muito interessante. Por que, que a gente se pergunta qual é o sentido da vida? Pergunta pra um chimpanzé qual é o sentido da vida.
Nem aí.
Tipo, ele tá nem aí, entendeu? Outra coisa que eu também acho muito interessante é que quase todos os animais não têm consciência da morte. Nós somos os únicos animais que sabemos que um dia vamos morrer. A gente foi amaldiçoado com a morte, entendeu? Um cão, ele não pensa que no outro dia ele vai morrer, percebe? Tipo assim, é simplesmente uma coisa assim que pra mim... Não sei, eu acho fascinante, já pensou? A gente foi amaldiçoado em saber que vamos morrer.
Mas até... Pois, exato. É aquela consciência... Eu acho que isso pode se cruzar com a consciência no sentido em que... Um macaco não faz perguntas porquê? Porque não tem consciência da sua posição na realidade, porque... Porque simplesmente deixa a realidade conduzir a sua vida. Pode ser isso. Em termos de consciência, pode ser isso que tá a fazer a diferença. Porque tu, ao teres consciência de que tu estás nesta vida e que tu és separado da realidade, como acontecimentos, como trocas, como sistema, o que seja que consigas ensinar também ao macaco, tu também consegues. Tanto separado, tu consegues sair deste plano e começar a fazer perguntas do tipo: porquê é que isto acontece desta maneira e não de outra maneira qualquer? Porquê é que a vida se desenrola desta maneira e no fim tem um fim? O que é este fim? E às tantas isto é um ciclo infindável.
É um ciclo infinito mesmo. E assim, o que acontece mesmo, na verdade, que eu penso assim da consciência, é que nós não conhecemos ainda o cérebro humano, percebe? O cérebro, o nosso cérebro é uma peça ainda incompreensível e que ninguém sabe o que ele é na verdade, percebe? Então, o que acontece? A gente não sabe muito o que são doenças mentais, como, por exemplo, né, existem muitas doenças mentais, por exemplo, né, a esquizofrenia, que era tratada como possessões demoníacas há 3 séculos atrás, percebe? Então, assim, será que talvez não tem fenômenos agora, nesse momento, que a gente não reconhece? Percebe? Será que, às vezes, a consciência, ela é algo separado, assim, do mundo material mesmo? Não tem ligação, que a gente não consegue explicar, que a gente nunca vai conseguir, por exemplo, reproduzir num computador, entendeu? A capacidade de ter uma consciência. Que aí a gente também já entra em outras mil discussões sobre isso, né?
Se calhar a consciência está ligada com os signos.
Com os signos? Olha, sim, não.
Fale. O cérebro e mais sobre dúvidas que se calhar todos temos, que é emoção versus razão, e esta dualidade que temos na nossa vida toda e que se fala na filosofia, que se fala basicamente em todo o lado, que é a emoção influencia a razão influencia a emoção, devemos ouvir a emoção, não devemos ouvir a emoção, tipo, o que é que tu achas que se deve fazer melhor, tipo, para tomar decisões, por exemplo, João?
Bem,
puxa, numa pergunta
outra
complicada.
Outra pergunta fácil,
olha, que isto é para o teste, isto conta para o teste.
Teste da vida.
Está a contar para a nota, está a contar para a nota.
Quando nós estamos a... não te consigo bem responder a isso, mas uma frase que eu vi que gostei bastante é: não tomar decisões quando estamos muito chateados, nem fazer promessas quando estamos muito contentes. Porque realmente o nosso estado de espírito, a nossa razão é completamente influenciada pelas nossas emoções.
Mas achas que a melhor decisão é aquela que está separada das emoções?
Não, não, porque imagina, se estiveres completamente separado das emoções, nada te distingue de uma máquina. Tu és um robô. Pois imagina, aqueles dilemas de matarias uma pessoa para salvar cinco. Sim, se fosses tu, se tivesses que mudar o caminho do. Uhum. Exato. Um robô, sim, claro. Só estou a matar uma.
Na outra, sim, é, com certeza.
Não, mas imagina que essa pessoa era um amigo que tu conheces.
Sim, claro.
O robô é diferente.
Mas o robô ou a máquina terá sempre a visão utilitarista do sistema. Mas eu estou a dizer, achas que mesmo no dia-a-dia, se tu tiveres decisões puramente racionais, em que a emoção não toca, achas que são as melhores decisões? Ou achas que não são as melhores decisões e há uma outra variante que te pode fazer evoluir e ser melhor... juntando emoções, misturando de razão com emoção, fazendo esta salada que eu estou agora a dizer.
Estou a perceber. Em termos científicos, acho que pode-se ignorar completamente as emoções.
As emoções.
Para meter o Perseverance em Marte, não há emoções, é só trabalhar completamente a razão. Mas uma coisa de dia-a-dia...
Mas, por exemplo, mesmo no Perseverance, até o ato de se criar e de se querer criar um robô, teve,
claro,
teve
baseado em
emoção,
emoções.
Estás a perceber? A emoção aqui entra como motor de, pronto, ok, a matemática e a física não têm emoção envolvida nos cálculos, vamos assim falar, mas todas as tuas decisões até este chegar teve influência da emoção.
Claro, a emoção distingue-nos também de outros animais na medida em que nos impulsiona também a ir mais longe e até a questionar quando nos sentimos perdidos ou curiosos. O que é que tu achas sobre isto, Álvaro?
Então, eu tenho uma visão bem... Não sei, é uma visão minha que eu tenho sobre emoções, né? Porque às vezes eu tenho uma... Eu até falo para as pessoas, eu tenho uma noção muito biológica da vida. Eu penso tudo assim no âmbito da evolução, sabe? Eu vi uma frase muito legal esses dias. Que o que acontece é que muitas pessoas às vezes não querem sentir a tristeza, né? Fala assim, não, a tristeza é uma coisa ruim ou a raiva é uma coisa ruim. Deixa eu dizer uma coisa, né, pra todo mundo aqui que tá nos escutando. O que acontece? Há milhões de anos, quando existiam, no caso, né, o macaco nosso no passado, assim, o que acontece?
Sim,
as coisas que eram...
Como eu disse
dos sonhos, as pessoas que sonhavam e lembravam do sonho tinham mais probabilidade de morrer e essas pessoas não deixaram filhos, entendeu? E o que acontece? Então você fica pensando, então por que que, se a tristeza é uma coisa ruim, por que que a gente fica triste hoje em dia? Entendeu? Se a tristeza fosse algo ruim, a evolução já teria, teria cortado ela.
Sim,
da
tem
raiz,
alguma
entendeu?
Utilidade, tem alguma utilidade de certeza.
Tem alguma utilidade de certeza. E aí é que eu acho a beleza linda. A beleza linda, olha essa frase, nada a ver. Mas é aí que eu acho a beleza da coisa. Eu vi uma frase muito legal, que uma boca, né, uma boca que só sente bons gostos, entendeu? Que só sente o doce, é uma boca doente. Porque se ela não consegue sentir a podridão ou outras coisas, entendeu? Você pode ficar doente, pode ser uma coisa ruim. É isso que você fala. Um corpo que só é feliz, talvez ele é um corpo doente também. Ou um corpo que ele é só triste, também ele pode ser doente. Eu gosto, para as pessoas que não sabem, eu gosto muito de música clássica, né? Mas as maiores músicas clássicas muitas vezes foram compostas por pessoas que passaram por infâncias terríveis. Chopin, as músicas são super melancólicas, entendeu? Que vieram da tristeza. Einstein também, ele perdeu os pais durante a infância, e muitas pessoas falam que a tristeza teve um papel fundamental nos gênios hoje em dia. Se você vê os gênios de hoje em dia, eles passaram por grandes traumas, às vezes na infância ou outra coisa. A tristeza teve um papel fundamental, percebe?
Mas eu acho que é isso que se fala em todos os campos, seja desporto, por exemplo, um atleta que só tenha vitórias, até que ponto é que ele vai continuar a perseguir, a vitória e sentir o gosto de vitória, porque tu só dás valores ao bom porque sabes que existe o mal. Porque
sabe que existe o mal.
Se não houvesse mal, tu não tinhas termo de comparação e para ti seria tudo normal, sei lá. Não, acho que seria... ficavas apático e ficavas uma gelatina, basicamente.
Então já agora, Fred, achas que é a morte que dá sentido à vida?
Pá, isso é... Pois, lá está. Eu acho que sim, mas isso é uma opinião minha, obviamente. Eu acho que só faz sentido a vida e este carrossel que nós vivemos e estas coisas todas porque tem um fim. Porque se não tivesse um fim, tu não tinhas razão nenhuma para fazer as coisas que fazes. Há sempre aquela desculpa quando tu vais fazer alguma coisa mais arriscada ou tipo correr mais riscos porque podes vir a ter uma maior recompensa, que é só vives uma vez, certo?
Claro.
Até que ponto é que se não tivesses um prazo, tu irias fazer aquilo? É a mesma coisa quando estudamos para testes. Se os testes não tivessem uma data, quem é que nos garante que nós íamos fazer, que nós íamos estudar e fazer os testes naquela data? Se dissessem, olha, só tens que fazer o teste, muito provavelmente a maioria das pessoas nunca iria chegar a fazer o teste. Porque, vou fazer
depois.
Você tem
tempo infinito?
Exato.
Você tem tempo infinito? Imagine aí a motivação de você viver. Eu acho que eu tava pensando em viajar pra Bahamas. Eu gosto muito de Bahamas, os ouvintes já devem ter percebido. Bahamas, mas eu posso no próximo ano, eu posso ir daqui a 100 anos, eu posso ir daqui a 1 milhão de anos, entendeu?
Se você tem o tempo todo.
E outra coisa também, pense se... tem até um livro que fala muito sobre isso, que é tipo, um livro que é um conto que conta o que acontece se as pessoas não morressem, entendeu? E aí parece que é uma vila onde as pessoas começam a viver pra sempre. Houve uma maldição nessa vila e as pessoas começam a viver pra sempre. Começa a faltar alimento, sabe? Começa, tipo, a faltar tudo. E depois, no final do livro, conta que, tipo, tudo que as pessoas mais querem é morrer, sabe? Tipo, eu já fiz tudo, eu já fiz tudo todas as vezes. Eu já repeti isso 1 milhão de vezes. Porque você tem infinita possibilidade pra repetir, entendeu? E o que acontece? As pessoas falam assim, olha, já deu, eu já tô feliz, eu já tô satisfeito. Outra coisa, pensa Júlio César. Imperador romano. Tem muitos impérios e coisas que eram por conta de um imperador que estava vivo, e quando ele morreu, o império caiu junto com o imperador, né?
Uhum.
Imagine se um imperador vivesse para sempre, entendeu? Imagine se o Hitler tivesse vivido para sempre, ou se outras pessoas tivessem vivido para sempre, entendeu? A gente teria bilionários, a gente teria trilionários de hoje em dia. Existem pessoas... Rockefeller, entendeu? O que faz a riqueza, né, se dividir e ela acabar com o tempo... É por conta disso que as pessoas têm filhos e depois têm dois filhos, a pessoa morre e depois passa para dois filhos e depois
quando vê... E é naturalmente redistribuída pelo resto das pessoas porque se dissipa.
Agora imagine se o Rockefeller tivesse, o rei do Egito lá tivesse vivido até hoje. Ele era a pessoa... Putz, ele tinha 5 mil anos na frente de todo mundo, percebe?
Mas isso não é um bocado uma visão um bocado triste da vida, no sentido em que, por exemplo, tu... Enquanto vives e sabes que vais morrer, tu nunca queres morrer. Eu acho que ninguém, por muito tempo que viva e que saiba que vai morrer um dia, quererá morrer um dia. Mas tu é aquela história do... Se tiveres direito, não queres. Se não tiveres direito, já queres a todo custo. Só queres aquilo que não podes ter. Até que ponto é que isso não é uma visão terrível da vida? Porque só queremos aquilo que não conseguimos ter.
Exato.
E portanto nunca estamos satisfeitos, né? Tipo, uma busca infinita por...
Uma pergunta que eu gosto muito, que eu vou perguntar já pro João, é a seguinte. João, você gostaria de saber a data que você vai morrer?
Tenso.
A data.
Epa, não.
Não gostaria de saber?
Não sei. Eu vou dizer porquê.
Ok, ok.
Se eu soubesse a data em que ia morrer... Obviamente eu ia fazer antes. Imagina que eu sabia que ia morrer com 75 anos.
Ok.
Eu agora começava a fazer sei lá, tirava-me de um avião sem paraquedas, mesmo só de
chegar à morte. Nossa! Pô, isso que ele falou é genial, eu não tinha pensado nisso. Eu quero muito saber quando eu vou morrer.
Mas aí morria logo, pá, porque estava a mudar o destino.
Não. A pessoa deu lá a data, eu só vou morrer nessa data. Areia.
Deu a data e tu ias testar o sistema até ao limite.
Não, mas tem um problema. Já pensou se você perde todas as partes do seu corpo, só fica lá o cérebro ligado, assim, tipo, sabe, no total sofrimento?
E aí sim.
Mas assim, ok, se fosse assim, ó, com 75 anos você vai morrer, tipo, sei lá, é num sonho. Você vai estar num sonho. Mas então, você vai estar dormindo e num sonho você morre. Ok, pronto.
Então, aí é muito mais tranquilo.
Cara, vale
mas
muito
se eu soubesse os dias, se eu soubesse o dia, nos dias antes, eu ia estar. Bem, acho que está um bocado mal, pá. Epá, eu sei que vou morrer daqui a 2 dias. Fogo, tá bom.
Eu acho que não quereria saber, e vou explicar, porque só ias fazer decisões horríveis. Tipo, eu acho que tu há um equilíbrio engraçado de tu saberes que vais morrer, teres esta consciência e que te obriga a estar sempre em bico dos pés, tipo, para tu fazeres aquilo que é certo, e tu não saberes quando vais morrer, que te obriga a viveres a vida de uma maneira mais conservadora para não fazer estes disparates. E isso, lá está, mais uma vez a visão bem natural, que eu também partilho com o Álvaro, que é, pá, se a natureza tivesse evoluído para tu teres consciência do dia em que ias morrer ou da data em que ias morrer, a espécie tinha acabado na hora, porque as pessoas só iam fazer as neiras, não iam ter preocupação com o imediato, não iam ter esta consciência e esta vontade de viver mais um dia, porque acho que já tinhas a consciência de onde é que ia acontecer, como é que ia acontecer.
Eu faço daqui a pouco, né? Pronto, eu posso prolongar um pouco. Pô, eu já vou viver até 75 anos, né? Não preciso fazer exatamente agora.
O pior ainda é tomar decisões arriscadas para ti, para que possas morrer. Já agora, isto, tocaste no sentido da vida, isto é engraçado, João. Eu tenho uma visão muito particular do sentido da vida. Mas achas que a vida tem que ter um sentido ou é vida? Pronto.
Pá, eu acho que o ser humano está aqui, e todas as espécies, aliás, e o nosso único propósito é prolongar a vida, a existência da nossa espécie. Porque, reparares, imagina, os animais têm o cio...
Biologicamente é isso, né? Biologicamente
exato,
é isso.
Nós só servimos para prolongar a existência da nossa
no
espécie.
No fundo, nós somos pendrives que passam... de geração em geração, tá, com um código específico e pá, parece inútil. Mas no sentido, neste sentido, voltando outra vez à consciência, tu achas que há um outro sentido espiritual? Achas que pá, estamos a falar de Deus, se quiseres falar de Deus, porque isto
pronto, boa.
Achas que há um outro sentido espiritual em termos de consciência? Achas que isto é natural para a evolução? Ou simplesmente isto não tem sentido e é caótico? Porque é caótico?
Nós tendo a nossa consciência, não queremos acreditar que somos todos iguais e cada um de nós tenta dar o nosso próprio sentido à nossa própria vida. E depois cá também é aí que surge um bocado a religião, pelo menos no início, não só para justificar, por exemplo, trovoadas, que era um Deus chateado, mas também para dar um sentido à vida e para justificar fazer boas ações, que é para entrar no céu, não é?
Isso é outra,
não sei se era isso que ias dizer, Álvaro, mas por exemplo, tu fazeres boas ações puramente para entrares no céu ou para seres recompensado mais tarde, acho que tira todo o princípio da boa ação, né?
Claro, motivação corrupta.
É, tá ok, verdade. Eu achei muito bom o argumento disso que o João falou, que é uma motivação corrupta, né? Você só quer por um bem. Mas é que eu acho que, assim, né, voltando, e vocês vão escutar muitas vezes ouvintes eu falando isso, voltando à evolução, né? O que acontece? Na nossa evolução, nós, a gente sempre quis determinar sentido às coisas, entendeu? Sempre quando a gente via algo, e isso fez a gente sobreviver, quando a gente via um arbusto, a gente tava lá na selva, os pré-históricos, né, a nossa espécie pré-histórica, viu um arbusto se mexer, você não sabia o que tava lá, às vezes podia ter sido vento, e a pessoa corria, ela assimilava aquilo a um monstro, pra ela aquilo valeu a pena, ela conseguiu passar isso pra frente, ela sobreviveu, entendeu? Porque ela começou a atribuir sentido às coisas. E nós também, o que acontece? As primeiras pessoas que plantavam e faziam essas coisas, elas começavam a ver que determinada fase da lua era melhor pra plantar, elas começavam a colocar significado para as coisas, percebe? Você, o ser humano, ele tem uma... Ele quer sempre buscar um significado para as coisas, entendeu? A gente não consegue ficar assim, ah, ok, é assim mesmo, pronto, entendeu? É sempre uma busca de perguntas, entendeu? É sempre uma busca de uma coisa...
Lá está, porque voltamos outra vez, está tudo interligado. Voltamos outra vez à situação dos macacos. Porque não fazem perguntas, não têm necessidade de procurar sentido. E nós movemos a sociedade a perguntas e estamos sempre à procura de um sentido, de qualquer sentido,
mas
né,
mas
no fundo.
Eu ia dizer uma parte, que antes de nós começarmos sequer o podcast, quando isto era só uma ideia, e nós estávamos a dizer os conceitos que íamos abordar no podcast, nós íamos sempre parar à nossa necessidade de atribuir um sentido, uma explicação a tudo. Nós íamos sempre parar a isto, antes sequer de começarmos o podcast, era sempre...
E assim, tem às vezes até coisas, por exemplo, perguntas que nós fazemos, que a gente às vezes não tem ainda a capacidade de compreender, às vezes até a pergunta. Porque deixa eu dar um exemplo pra vocês. Há uma espécie de macacos na evolução que ela evoluiu separada dos seres humanos e ela surgiu 20 milhões de anos antes dos seres humanos, ok? Só que essa espécie, por acaso, que são os micos, eu não sei se vocês conhecem como é esse nome, são aqueles macacos pequenos. São os macacos pequenos,
sim,
ok?
Sim.
Pronto. E eles surgiram 20 milhões de anos antes dos seres humanos. Só que eles não evoluíram, eles não tiveram a consciência. Eles podiam ter, tinham a capacidade de ter consciência. Agora eu te faço uma pergunta. O que acontece se esses macacos tivessem, né, tido a nossa inteligência e eles tivessem 20 milhões de anos na nossa frente? A gente falou na semana passada sobre a chegada do homem em Marte. Pense, esses macacos podiam estar 20 milhões de anos na nossa frente na questão de inteligência.
Tem coisas, por exemplo, que a gente... Tendo em conta que a evolução é exponencial de uma maneira
exponencial,
absurda... 20 milhões de anos.
20 milhões de anos. Entendeu? Por exemplo, você nunca vai conseguir explicar para um macaco física quântica. Entendeu? Nunca. Você consegue explicar para um macaco como a gente está falando, sistema monetário, essas coisas. Mas a gente nunca vai conseguir ensinar para um macaco física quântica, relatividade, movimento de planetas...
Nem gravidade, que é o mais básico dos básicos.
Mas você não consegue nem dizer para um macaco... O macaco não consegue nem ter consciência do que é a gravidade, entendeu? Ele nem sabe o que é isso. Será que não tem algo que a gente não consegue nem ter noção? Será que o sentido da vida não está escrito no céu e a gente não consegue só ver, porque a gente simplesmente não tem a mínima consciência disso, entendeu? Se você fala pra um macaco de gravidade, se você fala pra um ser humano de um... Tem até uma frase muito legal que é... Eu vi assim, que era de um cientista que ele tava falando isso pra uma espécie evoluída. Há milhões de anos na frente, falaram assim... Perguntaram, você acha que os seres humanos são conscientes? E os alienígenas respondem assim, eles nem sabem o que é o Zark. E aí, tipo assim, ou seja, tipo, o Zark é uma coisa assim, que pros alienígenas é uma coisa óbvia, entendeu? Eles nem sentem o que é o Zark, entendeu? E a gente nunca vai conseguir entender o que é isso, porque não tá na nossa capacidade, entendeu?
Isso leva-me a pensar noutra coisa que eu acho que tem muita razão, e é por isso que nós exploramos tudo à nossa volta, que é, as respostas já existem, nós é que não temos as perguntas.
Exato, eu acho que isso
é pior ainda, tipo, nós é que temos que evoluir para acompanhar, para conseguir interpretar aquilo que nos rodeia, porque as respostas estão lá, tipo, o que quer que tenha feito aparecido o universo, seja Big Bang, seja Deus, seja o que as pessoas quiserem acreditar,
tudo que seja.
E as respostas foram postas ao mesmo tempo que tudo o resto. As perguntas é que temos que ser nós a fazer e que temos que ser nós a desenvolver.
É agoniante, pá. Por acaso, Álvaro, gostava de saber o que é que tu achavas sobre o que é que havia, já que o Fred introduziu este tópico, o que é que havia antes do Big Bang, assumindo que foi o Big Bang que deu início.
Hoje esse podcast está muito...
É uma viagem completa.
Tá lá, cá. Então, existem... Né, a gente quase entra num tema um pouco religioso e delicado nisso, né? Assim, eu vou dar aqui no podcast, eu vou dar uma visão do que eu penso sobre o que é o Big Bang. E o que acontece? Para as pessoas que, né, quando o Big Bang aconteceu, com ele foi criado o espaço que a gente vive. Só que como a gente estuda engenharia aeroespacial, a gente já teve relatividade e essas coisas, a gente sabe que o espaço está ligado com o tempo. O tempo e o espaço são a mesma coisa, entendeu? Então o que acontece? Se eu posso falar... O Big Bang criou o espaço, né? Criou o espaço que a gente vive hoje. Ele também criou o tempo. Não tem como a gente falar o que houve antes, porque não existia tempo antes. O tempo é que dá uma noção do que é antes e do que é depois. Ou seja, a gente não pode perguntar o que existia antes do Big Bang, porque não existia tempo. Ou seja, talvez a pergunta seja mais profunda.
Mas e bem-vindos então ao episódio 3.
Explodiu completamente a nossa cabeça.
Porque é isso, entendeu? É, talvez a gente, se, por exemplo, né, se o Big Bang foi isso, a gente não consegue compreender. Outra coisa que eu gosto muito também sobre isso de mente humana, que falam que a mente humana é um agregado de coisas assim que foram uma amontoada em cima da outra, entendeu? Primeiro a gente precisou de um cérebro pra enxergar em preto e branco e distinguir luzes. Depois a gente precisou de um cérebro pra distinguir uma comida boa de uma comida ruim. Ou seja, é tudo embaralhado, percebe? A gente não consegue olhar pra um cérebro e falar assim, ah, nessa parte aqui é responsável por sentir gosto, nessa parte aqui é responsável por várias coisas. Eles têm uma noção de uma coisa que eu até acho muito interessante, que muitas das noções do que o cérebro faz, do que cada parte do cérebro faz, aconteceu, se eu não me engano, na Primeira Guerra Mundial, com o avanço das armas metralhadoras, sabe? Porque o que acontece? Aconteciam tiros que acertavam a cabeça das pessoas e atravessavam o cérebro das pessoas e tiravam exatamente uma parte do cérebro, percebe? E cauterizava a ferida. Então, o que acontece? É, com isso, eles conseguiram ver pessoas que, por exemplo, assim, voltaram da guerra. E, por exemplo, não conseguiam, com um tiro na cabeça, mas que elas sobreviveram. Só que, por exemplo, elas não conseguiam mais montar quebra-cabeças. Aquela parte do cérebro, eles, putz, olha, essa parte aqui é responsável talvez por raciocínio lógico e essas coisas, entendeu? Exato. Outros, eu sei que, outros deixaram de ter emoções, entendeu? E assim, e os tiros no cérebro, como eles varavam e não ficavam, a pessoa vivia, tiravam exatamente certos pontos do cérebro e via que a pessoa deixava de ter certas coisas, assim, sabe? Mas ainda assim, ninguém sabe direito como é feito e tudo. Como
pois, e se calhar aí conseguimos entrar na problemática do porquê é que nós não conseguimos perceber de facto o cérebro. Por causa da questão moral de... Pá, um cérebro está numa pessoa e para testares um cérebro vivo tem que estar numa pessoa viva.
Exato.
E pá, não podes simplesmente matar uma pessoa em nome da ciência.
Isso é outro mundo. O dilema de estar a fazer testes em... Sacrificar a vida de uma pessoa ou
em nome da ciência.
Olha, vais ter um filho, esse teu filho, desde que nasce, vai viver num ambiente não sei o quê, separado de humanos, para ver como é que
ele cresce.
Isso é outra história.
Isso por acaso gostava de abordar isso no podcast.
Já falámos
sobre
isso umas vezes, era giro.
Fazer uma civilização controlada numa cúpula. Só para ver.
Sim. Para vermos os resultados.
Para ver se criavam uma religião, por exemplo.
Porque isso também é. Como, eu acredito profundamente naquilo que o Álvaro diz, de que tudo tem uma noção natural das coisas, porque não há nada feito ao acaso, tipo, a nossa evolução não é feita ao acaso. E a religião apareceu, e tem que ter aparecido por alguma razão. E para além de ter, claro que as religiões todas defendem a valorização dos valores morais e de alguns princípios éticos para que a espécie sobreviva. Mas será isso inerente à evolução? Tipo, se encontrarmos outra civilização evoluída no universo...
Será que eles vão ter um...
Será que tem uma religião? Alguma vez tiveram na sua história?
Eu vou dizer uma coisa muito legal que eu li agora... Que eu tô lendo o livro Sapiens, né? Daquele livro muito famoso. E ele fala... Tem uma parte que ele tá falando exatamente sobre religiões. Que ele fala assim que a religião teve um papel importantíssimo na evolução, que é do quê? Antes nós vivíamos em pequenas tribos, correto? E a gente não teria a capacidade de se unir, entendeu? Pra, por exemplo, construir grandes coisas, uma pirâmide, por exemplo, assim. E o que ele fala? A religião, ela é tipo o cimento da humanidade, entendeu? Ela é o que junta diversas tribos que antes viviam em 100 pessoas pra juntar civilizações gigantescas pra formar várias coisas, assim, percebe? É impossível você construir uma pirâmide com 100 pessoas, entendeu? É só com a religião que você é capaz de formar isso. Claro. A gente pode depois
também
falar mais profundamente
também,
sobre isso.
E agora, se calhar, terminávamos o podcast mais uma vez com esta noção de que a religião pode nos ter trazido algum tipo de consciência coletiva, foi o que abordámos no início, de que somos um todo, de que somos uma espécie, de que estamos todos no mesmo barco. E agora, sei lá, para também dar uma voz de motivação, que nesta pandemia, que se calhar, pá, esperemos que esteja quase a acabar, e para os nossos ouvintes que nos estão a ouvir no fim de semana, também desejamos o melhor fim de semana e que tenham a consciência de que como um todo, esperamos atravessar isto do outro lado da melhor maneira possível, e com certeza vai ser só mais um obstáculo minúsculo na evolução
da história da humanidade.
Vai ser uma coisa gira para contar aos netos.
Exato.
Exatamente. Bom, fiquem aí. Obrigado por nos acompanharem em mais um episódio de Zero Absoluto. Bom fim de semana.
Continuem perguntando.